Muito boa tarde para você que acompanha a CBF TV. Nós iniciamos agora a coletiva de imprensa com o Meia Fred, diretamente da Granja Comari, onde a seleção brasileira realiza às 3h30 da tarde de hoje o seu primeiro treinamento, segundo treinamento pós-jogo, pós-estreia contra a Venezuela pela Copa América 2020-2021. Vamos chamar a primeira pergunta com o André Galvão, do SBT. André, depois a gente volta contigo, parece que sua internet está um pouco fraca. Monique Danello, TNT Esportes.
Fred, boa tarde. O Tite tem falado bastante nos últimos dias sobre usar a Copa América para rodar jogadores, para fazer observações, coisa que com as eliminatórias ele não conseguia tanto por ser uma competição já com cara de Copa do Mundo. Você tem ganhado algumas oportunidades, tanto nas eliminatórias quanto agora nesse primeiro jogo da Copa América, que eu queria saber como você, Fred, tem feito para aproveitar ao máximo essa oportunidade que ele está te dando agora, pensando que essas observações podem ser muito importantes para fechar a lista da próxima Copa.
Na Copa América aqui dá para... Primeiro, boa tarde, né? Desculpa. Aqui na Copa América, né, dá pra o Tite, como você falou, rodar a equipe, né? Isso é importante, porque nos treinamentos ele coloca todo mundo para treinar ali da mesma forma. Ele fala sempre isso com a gente ali, de oportunidades, né, para todos estar preparados. Então, isso é importante para o grupo, é importante para cada jogador tá preparado ali. Então, ele consegue fazer isso aqui com a gente, treinar todos da mesma forma, isso é importante. E em relação a mim, eu fiquei muito feliz com a minha oportunidade, né, nesses primeiros jogos aí que a gente teve, esses dois nas eliminatórias, agora o primeiro na Copa América. Fiquei muito feliz de ter oportunidade. Vinha trabalhando para isso, para voltar à seleção novamente. E já voltar com essa oportunidade é muito importante. Espero continuar fazendo um bom trabalho aqui. E as oportunidades que eu tiver, eu vou procurar agarrá-la, né? Procurar fazer o meu melhor para continuar aqui nessa lista, né? Que é muito bom estar aqui na seleção.
Próxima pergunta, Eduardo Menezes, ESPN Fox.
Tudo bom, Fred? Boa tarde para você. Bom trabalho aí, né? Visando a Copa América sequência. Fred, eu queria que você falasse um pouco a respeito da tua função, porque a gente olha muito para o meio de campo e quando tem os armadores, os criadores, eles aparecem mais, teoricamente, para o torcedor. A tua função é uma função de extrema importância tática, né? O que o Tite fala para você a respeito disso? E, né, o torcedor sempre espera que rodem o elenco, utilizem outras formações, mas eu queria que você falasse da tua função, como é que é jogar, né, nesse momento da seleção brasileira e sobre, entre aspas, aparecer mais para a parte tática do que até para o torcedor. Obrigado.
Eu já estou acostumado em relação a isso, né? A parte tática lá no United também não é diferente, né? A minha função hoje aqui na seleção é que eu venho trabalhando também no United aí nas últimas temporadas. Primeiramente, defender bem ali o meio-campo, dar mais liberdade para os armadores ali, no caso aqui na seleção, Neymar, por exemplo, Richarlison, o pessoal da frente, Paquetá, Everton Ribeiro, para que eles tenham mais liberdade para jogar, né? E essa é a minha função aqui, venho marcando de trás para frente ali, para deixar eles com essa liberdade e também na saída de bola ali, ter uma qualidade ali para fazer a bola chegar neles ali na frente, para que chegue clara para eles e que eles possam jogar. Nos dois jogos tivemos algumas mudanças táticas, enfim, mas no jogo contra o Paraguai eu joguei um pouco mais lá do Casemiro, e agora no último jogo jogamos praticamente com três no meio campo ali, um pouco mais aberto para marcar o lateral, para deixar o Neymar mais por dentro, para que quando ele tem a bola ele possa jogar, né, com a qualidade que todo mundo sabe que ele tem. Essa é a minha função aqui.
Certo, a próxima pergunta é do Wellington Campos, da rádio. Não é do Wellington Campos. Então, pergunta do Rafael Zarco, do GE.Globo.
Oi, Fred, tudo bem? Queria te perguntar o seguinte, você falou do Tite bota muito, roda muito já nos treinamentos, né, para todo mundo jogar um pouquinho, todo mundo ter a noção exata da função e quando entrar não ter uma, enfim, não estar adaptado. E a minha impressão desses últimos jogos, que o Brasil está indo muito bem, é que o entrosamento tá bem afinado, assim, bem crescente. Você mesmo, jogando na seleção há muito tempo, se adaptou muito bem. Eu queria que você falasse se já dá para enxergar assim, um estágio muito avançado, principalmente assim, quando a gente olha para os adversários sul-americanos, que trocaram de técnico tem pouco tempo, né, tirando um ou outro, mas tem, por exemplo, a Colômbia, o Rueda, chegou agora, o Equador também trocou de técnico recentemente. Vocês sentem falta e conversam entre vocês de medir esse nível de vocês contra um adversário europeu que há um bom tempo já sem enfrentar. Vocês conseguem medir assim em que estágio a seleção está?
Que estamos num patamar avançado, sim, até porque depois da Copa o Tite já iniciou esse trabalho de reconstrução novamente, né, para visando a próxima Copa. Então ele vem fazendo um grande trabalho aqui, como eu falei antes, ele procura dar oportunidade para muitos jogadores, então muitos passaram aqui, muitos continuaram, então ele tem essa característica, né? E qual foi a outra pergunta dele? Desculpa? Ah, verdade. As seleções europeias têm muitas grandes equipes, mas aqui no sul da América também você tem grandes equipes, você joga contra equipes muito difíceis, equipe como Argentina, Uruguai, são grandes equipes, até mesmo separar para ver uma equipe menor aqui, é um jogo muito difícil de jogar, contra o Brasil eles jogam defendendo muito, tentando sair no contra-ataque. E pode ter certeza que eu acho que é sim um parâmetro para nós, é um trabalho importante para nós, a gente contra as equipes sul-americanas, não necessariamente jogar contra a equipe europeia. Então é um trabalho que vem sendo muito bem feito aqui contra essas equipes. E a gente tem que continuar, tem que fazer o nosso melhor. Temos uma competição agora que estamos focados, que é a Copa América. E a gente tem condições de chegar na final, de ser campeão, mas sabemos que não vai ser fácil, como eu falei, as equipes aqui também são difíceis, então temos que nos manter focados todo o tempo.
Próxima questão, agora sim, do Wellington Campos. Não, hein? Acho que está com um problema na conexão. Zé Alberto Andrade, Rádio Gaúcha.
Boa tarde, Fred. Prazer falar contigo de novo. Foi bom te ver aqui em Porto Alegre jogando também, no Beira-Rio. Fred, o Tite não esconde e a gente nota o quanto ele aprecia o teu futebol. A gente acompanhou também o teu drama na última Copa do Mundo. Tu certamente serias utilizado em algum momento na equipe e o problema físico acabou te prejudicando. Quanto vale para ti, especialmente individualmente, essa Copa América, essa disputa, porque vocês vão ter um tempo que não vão ter até a Copa para jogar junto, para daqui a pouco te afirmar, se não no time, no grupo do Tite. Qual é o sentimento do Fred por aquilo que ele já teve de oportunidade e o que ele espera ter para depois da Copa América? Está garantido, ou pelo menos encaminhado para a próxima Copa, que eu sei que deve estar muito nos teus planos para te tentar fazer o que não foi possível na Rússia.
Boa tarde, né? Um prazer novamente estar falando com você aí. Foi um prazer estar em Porto Alegre novamente, né? E, cara, até a Copa, como eu falei, já começou, né, esse trabalho de Copa do Mundo logo depois da Copa. E vamos primeiro falar da minha lesão aqui. Infelizmente, eu estava muito bem, né, para a última Copa do Mundo, no grupo convocado, e tive aquela lesão. Acho que todo mundo sabe da história aí, como foi, como foi ruim, difícil para mim, um choque, mas enfim, acho que faz parte do futebol. E eu não abaixei a cabeça, né? Eu continuei trabalhando, óbvio, fiquei um tempo fora, longe da seleção depois, e novamente eu pude ser convocado, estou aqui novamente. Eu acho que cada oportunidade que você tem que mostrar seu trabalho, né? É óbvio que eu quero estar na outra Copa do Mundo, na próxima Copa, mas não adianta eu só falar aqui que quero estar lá e não trabalhar. Então eu venho tentando mostrar a cada dia, não só nos jogos, mas como também no dia a dia, nos treinamentos, em relação a tudo, né? Que a gente faz aqui. Então eu procuro fazer meu melhor, o trabalho, e quero, óbvio, estar na Copa, mas se eu não trabalhar aqui, se eu não fizer meu melhor, não vai ter como eu estar lá, né? Então eu procuro cada dia, cada momento aqui, ter essa apreciação aqui, ter esse trabalho, essa seriedade, para que, óbvio, daqui a um ano, dois anos, um ano, né? Que é um ano a gente possa estar firme lá, e fazer um bom trabalho.
Pergunta do André Galvão, do SBT.
Fred, muito boa tarde a você. Ainda sobre a Copa da Rússia, talvez até de uma forma injusta, né, as pessoas falavam de você e do Tyson de uma forma pejorativa. Olha, os jogadores convocados porque estavam jogando na Ucrânia. Isso de alguma forma mexeu com você e isso te motiva para chegar bem neste novo ciclo para a Copa do Mundo do Qatar, depois dessa excelente temporada que você teve no Manchester United?
Gostam de colocar muitas coisas na mídia aí, né? Ainda mais que eu e Tyson viemos para a Copa. Mas enfim, estávamos fazendo um grande trabalho lá na Ucrânia, fizemos uma ótima Champions League aquela temporada, fomos campeões lá do campeonato e da Copa. E então eu não acho que foi injusto, né? Muitas pessoas falaram que foi injusto. Nós trabalhamos muito para estar nessa convocatória, né? E se a gente foi porque realmente merecemos, né, estar lá. E claro, né, na Copa foi bem complicado a minha situação, como eu já falei, mas deixa isso para trás e agora é focar, né? Como eu falei, o trabalho aqui nessa Copa América, para a gente já continuar nas eliminatórias também que vem. Como eu falei, você falou, vem de uma temporada muito boa, fomos segundo lá na Premier League, fomos finalista da Europa League, infelizmente não conseguimos os títulos, mas foi uma temporada muito, muito boa para nós. Para mim, particularmente, foi muito boa. E é continuar, né? Manter e melhorar. Aliás, melhorar, né? Cada dia, manter para melhorar cada dia mais, para que o Tite possa continuar olhando e eu possa continuar voltando para a seleção.
Agora sim, a pergunta do Wellington Campos, da Rádio Itatiaia.
Obrigado. Obrigado, meu querido Vinícius, é que estão com dificuldades aqui. Fred, é interessante o que você vem falando. Agora, seleção peruana, nos últimos jogos, trazendo uma certa dificuldade para o time brasileiro, e estádio Nilton Santos, o estádio Olímpico. O que vocês estão esperando deste jogo? Até porque, se vencer, já encaminha, né, uma classificação para a sequência da Copa América. Qual a sua expectativa para essa partida, Fred? Obrigado.
Valeu, prazer estar falando com você. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Todo mundo sabe, né, que na Copa América não tem jogo fácil. O último jogo foi um jogo bem complicado, mesmo eles estando um pouco desfalcados. A gente sabe da dificuldade que foi ali dentro de campo, mas conseguimos fazer um bom trabalho e ser vitorioso. E contra o Peru não vai ser diferente, é uma grande equipe que tenta jogar, né, eles são muito bons. Assisti alguns jogos contra o Peru quando eu não vinha, e sei que eles dão alguma dificuldade para a seleção brasileira. É uma equipe que tenta jogar, que marca bem, que tem são bem aguerridos ali, mas nós temos que mostrar nosso futebol, né, ali dentro de campo. Temos que procurar fazer o nosso jogo, aquilo que a gente vem trabalhando, procurar pôr em prática ali, tentar buscar o placar todo o tempo. Vai ser difícil, sim, mas temos condições de fazer um grande jogo e sair vitorioso.
Próxima questão do Fernando Fontana, Rede TV.
Tudo bem, Fred, muito obrigado. Fred, você chegou a falar, né, sobre até os jogos com equipes europeias, você que atua na Europa, o Brasil vai ter aí pelo menos 4 a 6 janelas de amistosos internacionais até a Copa do Mundo, né? Você acha que deveria aproveitar essa janela, já que o Brasil enfrenta muitas equipes sul-americanas, até pelos torneios, pelas eliminatórias, para marcar com equipes europeias? E uma segunda questão também, antes da Copa América, muita gente criticava até o desempenho da seleção, apesar de ser um desempenho espetacular. E logo na Copa América, já uma goleada, muita gente pedia até saída do técnico Tite. Para você, o Tite é o técnico que tem que ir para a Copa do Mundo? Não pode ser trocado? Chegaram até a dizer sobre Renato Gaúcho. O Tite, para você, é o melhor técnico do futebol brasileiro?
Eu acho que nesses amistosos, né, eles vão procurar os melhores adversários para nós, para que a gente possa fazer grandes jogos aí um pouco antes da Copa do Mundo, né? É difícil falar, né, se vai ser contra a seleção europeia ou não, até por causa de calendário, a gente não sabe. Mas, enfim, como eu já falei novamente, o trabalho vem sendo muito bem feito, desde depois da Copa do Mundo lá, os números são muito bons. E então a gente não sabe, né, os adversários, não sabe, a gente joga muito contra as equipes sul-americanas, pode ser, mas enfim, eles vão procurar, tenho certeza, vão procurar o melhor adversário, para que a gente possa fazer um grande trabalho ali antes da Copa do Mundo, né? E a segunda pergunta sobre o Tite. Cara, mais uma vez, vou voltar nos números, os números estão sendo, mostra aí o trabalho do professor Tite, né? Que é um grande treinador, uma grande pessoa também. É difícil falar, né, cara? Ele está fazendo um grande trabalho aqui, a gente não tem que falar nada, é um grande treinador. Eu não trabalhei com o Renato Gaúcho, então eu não posso falar nada dele, não conheço pessoalmente, né? Então, não sei, óbvio que eu acompanho o campeonato aqui, mas é difícil eu falar dele, até porque nunca trabalhei, não conheço. Mas o trabalho do professor Tite é sensacional. Ele tem um grupo aqui muito unido e a gente o apoia bastante aqui. A gente está de mãos dadas com ele aqui, vamos se dizer assim. E, claro, espero que ele continue por muito tempo aqui e a gente possa ganhar muitos títulos. A gente consiga, né, os nossos objetivos com ele no comando.
Próxima questão do Leonardo Baran.
Fred, o Tite poderia ter relacionado 28 atletas e chamou apenas 24. Eu perguntei para ele por quê, e ele disse o seguinte, que é muito difícil colocar um jogador de alto nível fora da relação para o jogo. E o César Sampaio, enquanto jogador, disse que realmente é muito ruim treinar, participar de tudo e não jogar. Ele viveu isso em uma Copa América. Então eu te pergunto, você viveu uma Copa do Mundo que não entrou em campo. É melhor vivenciar a competição e nunca ser relacionado para uma partida, ou é melhor ficar completamente off em casa vendo pela TV?
Cara, é difícil falar, né? Até porque a gente tem um grupo muito bom aqui, né? E é óbvio que ninguém quer ficar de fora, né? Todo mundo quer jogar aqui. Você vê os treinamentos, todo mundo focado ali, fazendo um grande trabalho para treinar. E a minha situação na Copa foi diferente, né? Até que eu estava lá, eu não estava convocado a mais, eu não entrei em campo porque eu tive uma lesão, né? Como eu já falei aqui, tive uma lesão no ligamento, no tornozelo. E por isso eu não pude entrar em campo, não pude ajudar meus companheiros. Mas para mim, naquele momento ali, óbvio, eu queria estar ali, fiz de tudo ali, trabalhei, estava tratando para tentar voltar, tentar jogar, né, para ajudar meus companheiros ali, até porque eu queria muito. E aqui a situação é diferente, né, cara? Aqui é para você chamar mais jogadores, para cortar, não é legal, nem clube É difícil para o treinador você ter jogadores a mais para ali no jogo, você ter que cortar, é complicado. Então aqui não é diferente. Então a gente, como eu falei, eu apoio o trabalho do professor, é difícil falar em relação a isso, mas eu acho que ele sabe de tudo, ele sabe das coisas. Se ele chamou esses 24 jogadores, é porque para ele é melhor assim, trabalhar assim, então a gente respeita isso.
Vamos para mais uma questão agora do Josias Pereira, da Super BH.
Olá, Fred, tudo bem? A gente fez uma matéria aqui com sua mãe em 2018, né, você falando sobre a Copa. A gente foi lá em Venda Nova e tal, viu sua família, e ela sempre falava que ficava naquela expectativa de te ver jogar, né? Infelizmente isso não aconteceu na Copa da Rússia. E agora você vem tendo essas oportunidades aí na seleção brasileira. A gente pode dizer que chegou o seu momento realmente na seleção, para deixar também sua mãe orgulhosa e a cada dia te vendo mais, jogando pela seleção brasileira, seus parentes aqui em Belo Horizonte. E uma última pergunta também, a gente viu na seleção em alguns jogos aí, tendo a presença de muitos jogadores que passaram aqui pelo futebol mineiro, né? Você começou pelo Atlético, tem o Richarlison no América, e o Danilo, que também é de Bicas, né? Você nasceu aqui em Belo Horizonte e o Danilo é de Bicas. E tem até o Charlinho aí, que da fisioterapia, que também é do Cruzeiro. Como é que você vê essa presença também de alguns mineiros, vamos dizer assim, junto aí com você, e também essa possibilidade? É o seu momento na seleção para dar orgulho à sua mãe, Fred?
É mineirinho, pô, isso é bom, né? Tem o doutor Lasmar também, né? Que
tá, isso, esqueci do doutor Lasmar.
Que tá aqui. Tem um monte aqui, né, que começou em Minas aí, isso é bacana, cara. É realmente muito feliz, né, de estar vestindo a camisa aqui da seleção. Para mim é um orgulho e para minha família, então, é maravilhoso. Tenho certeza que minha mãe, minha avó, minha esposa, meu filho estão muito orgulhosos de mim, de poder estar vestindo a camisa da seleção. É sempre uma honra. E, cara, é difícil falar, né, meu momento. Eu acho que eu tenho que aproveitar o momento que eu tô hoje, né? Hoje eu tive esses três jogos aí que eu pude jogar. Vindo uma crescente, acho que no primeiro ali tem aquele processo de muito tempo eu não vinha jogando aqui na seleção, e depois o segundo acho que eu fui melhor, terceiro eu cresci mais ainda, então acho que eu estou numa crescente legal aqui, e eu acho que eu tenho que aproveitar o momento, continuar fazendo o meu melhor, continuar fazendo um grande trabalho aqui e no Manchester, para que o professor possa continuar olhando e eu possa estar voltando, né? E é muito legal, né, a gente falar com os mineiros aí. A gente voltou aqui junto no voo aqui com o Charlinho, com o doutor. Então é muito legal a gente falar aí da nossa cidade. E é uma honra também para mim, é um orgulho para o meu bairro, né, para Venda Nova ali, Jardim Europa, onde eu cresci. Eles tá me vendo aqui na seleção, eu saí dali. E espero que possa ter também mais jogadores ali, né? Mais pessoas que procuram evoluir ali e possam chegar até aqui também.
Mais uma questão agora da Kiyomi Nakamura.
Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. No momento, você está longe de família. Mas seu filho agora 2 anos e 5 meses, né? Já entende, papai tá jogando na seleção, jogador profissional, e como tá vendo televisão, e como ele tá te dando força nesse momento intenso?
Boa tarde. É muito legal, né, que nessa idade eles vão entendendo um pouco mais, né? E meu filho ali, minha esposa, coloca para ver os jogos, e ele fica, passa papai na TV, né? Ele fica, papai, isso é bacana, ele começa a entender. E é difícil ficar longe, né, da família ali, você quer estar sempre perto, mas é por uma ótima causa, a gente está aqui na seleção. E todos os dias ali eu procuro ligar para minha esposa, falar com ela, com a minha mãe, procuro falar com meu filho. Isso me dá muita força, né? Acho que a família da gente é o principal. O professor Tite coloca muito isso para nós, né? Família. É, a gente trata a família em primeiro lugar, isso é muito importante. Então, nos dá muita força, mesmo estando longe, eles nos apoiam, nos ajudam. E é muito importante no dia a dia a gente tá conseguindo falar com eles e é muito bom.
Vamos para as saideiras aqui, começando com o Thiago Carvalho, TV Bandeirantes.
Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Prazer estar falando com você. Fred, vai chegando essa reta final agora, se aproximando da Copa do Mundo, e a gente começa a ver a identidade da seleção brasileira, né? Os jogadores que se permanecem na seleção e etc. Bom, a gente falou muito sobre Copa do Mundo hoje, e eu queria saber, assim, a nível América, o Brasil realmente tem se saído muito bem. Se a Copa fosse acontecer agora, a seleção está preparada? E caso não esteja, o que que falta?
Tá, com certeza. É uma grande equipe. Como eu falei aqui, desde a última Copa da Rússia, o Tite já vem fazendo um trabalho visando a próxima Copa. E com certeza, acho que sim, está preparada. Somos uma grande equipe, temos grandes jogadores, temos um grande treinador, temos uma grande comissão técnica que vem fazendo um grande trabalho. Então, se a Copa do Mundo fosse hoje, tenho certeza sim que a gente estaria preparado.
Rodrigo Correia, canal Vamos.
Fred, boa tarde, parabéns por mais uma convocação. Eu quero te perguntar uma pergunta bem simples. Para a sua carreira, o que, que falta para você se sentir 100% realizado como jogador de futebol?
Cara, eu tô bem ao longo de uma carreira, eu acho que é muito boa a minha carreira. Tô jogando numa grande equipe, hoje tô jogando na seleção brasileira. Então, sou muito feliz com a minha carreira. Mas, óbvio que ainda cheguei no United ali procurando, almejando alguns títulos, né? Acho que, óbvio, todo jogador procura ganhar títulos e comigo não é diferente. Acho que falta alguns títulos ali para chegar, né, ao topo ali. Então, eu venho procurando fazer meu trabalho ali. A gente vem crescendo muito no United, então eu quero muito ganhar títulos lá e aqui também. Temos a Copa do Mundo, que é importante, a gente vem visando isso, então acho que o jogador chegar no ápice ali é importante, né, esses títulos na carreira.
As três últimas perguntas, tá, Fredinho? Começamos com Leonardo Darri, Rádio CBN.
Tudo bem, Fred? Boa tarde. Eu queria aproveitar esse gancho que você citou aí do Tite ter começado um trabalho depois da Copa da Rússia, né, pensando na Copa do Catar, e aproveitar a sua experiência de quem viveu aquele primeiro ciclo, né, aquele primeiro momento do Tite até a Copa da Rússia e está vivendo agora esse segundo ciclo até a Copa do Catar, para te perguntar, taticamente, especialmente na sua função ali, né, naquele meio de campo, você sente que mudou algo taticamente na seleção brasileira daquele primeiro ciclo para o segundo? Queria te fazer essa pergunta. O que é que o Tite pedia para você naquele primeiro ciclo na Copa da Rússia e te pede agora nesse segundo que possa indicar alguma mudança de rota mesmo, uma evolução normal do trabalho para esse novo ciclo agora para a Copa do Mundo do Catar em 2022? Obrigado.
Cara, eu acho que mudam jogadores, né? Mudam característica. Eu acho que taticamente basicamente, mesma coisa, né? Assim, o mesmo trabalho que ele vem montando há muito tempo. E muda a questão de jogadores, né? Às vezes você joga com um jogador que tem uma saída de bola melhor, o outro que tem um drible melhor, isso tudo depende ali, né? Dentro de campo, quem vai jogar. Então, ele procura ver isso, né? Olhar os jogadores ali para ajustar, né, a equipe, conforme os jogadores que estão em campo. Para mim, naquela época, o que mudou hoje por exemplo, no último jogo, eu marco mais a saída de bola, o lateral. Marco mais o ala ali, consigo chegar um pouco mais em cima ali no ala, que antes eu não fazia essa função. Mas é questão também de característica. Eu tenho essa característica, eu consigo chegar lá, consigo voltar. Talvez outro jogador que joga ali na posição não tem essa característica. Então, ele procura trabalhar em cima muito da característica do jogador que está dentro de campo ali. Isso é muito importante para a gente ajustar ali dentro de campo, né?
A pergunta da Marielle Rojas, do SBT.
Oi, boa tarde, Fred. Aproveitando esse gancho das mudanças aí no meio campo, Nos últimos jogos, você jogou com o Lucas Paquetá, com o Casemiro, e também no jogo contra o Paraguai, foi só o Casemiro e 4 atacantes. Você vê essas mudanças como uma questão tática? O Tite está querendo opções táticas, ou você acha que ele ainda não achou o meio-campo ideal da seleção brasileira?
Eu acho que... Boa tarde, né, primeiramente. Eu acho que ele tem que procurar ver as melhores opções, né? Eu acho que você falar que tem um time definido é difícil, né? Tem grandes jogadores aqui no elenco, tem grandes jogadores que não foram convocados, então até a Copa tem muita coisa ainda para acontecer. Então é difícil falar que você tem um meio campo definido. Como eu falei aqui, ele procura trabalhar todo mundo da mesma forma para deixar preparado todo mundo, se precisar entrar em campo ali, que possa fazer o seu melhor, todo mundo mentalmente concentrado. E então eu acho que essa mudança é importante. Ele vê a característica também dos jogadores que tem ali, que possa fazer tais funções. E é importante também, às vezes, ao longo do jogo, você começa no, numa função, às vezes acaba mudando ali, ele muda a estrutura do time um pouco. Então, isso é importante, você ter essa mudança, você não fica preso só a um sistema. Então, às vezes, você consegue mudar ali. Então, é isso que o professor conversa com a gente ali, para a gente estar mentalmente forte ao longo do jogo, ao longo dos jogos, possa mudar isso também.
Nossa última questão, a pergunta da imprensa peruana, Hanna Tenda, no Movistar Deportes.
Boa tarde, Fred. A seleção peruana tem nessa Copa América ausências de nomes importantes, como Guerreiro, Rui Dias, Advíncula, Edson Flores. O Cueva também não deve estar presente por problemas extracampo. Então, praticamente metade do elenco peruano não participou da edição de 2019 aqui no Brasil também, quando o Peru foi finalista. Isso torna a equipe do Ricardo Gareca um rival mais imprevisível?
Cara, é difícil. Você citou grandes jogadores aí que ficam de fora, que se tivesse seria também difícil. Mas nós temos que continuar preparando o nosso trabalho do nosso mesmo modo que a gente vem trabalhando, né? É uma equipe qualificada, como você falou, foi finalista, né, na última Copa América, né, de 2019, se não me engano, né? E então a gente tem que procurar fazer o nosso melhor trabalho aqui, procurar continuar jogando bem, como a gente vem jogando, para que a gente possa fazer uma grande partida contra eles. Vai ser difícil, como eu disse, mas vamos procurar fazer o nosso melhor para procurar a vitória.
Fred, muito obrigado a todos e a todas que obrigado. Participaram com a gente. Vou pedir só para você esperar um pouquinho aqui. A seleção brasileira treina às 15h30 e é isso daí, você vai acompanhar esse treinamento pela CBF TV no nosso canal do YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima.